Política.
Qual a qualidade da informação que as pessoas consomem sobre política? A coluna de política desta sexta, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, discute a chamada pós-verdade e as novas formas de se informar sobre política no Brasil e no mundo.
Sou Felipe Nunes. Foi publicada uma pesquisa numa revista internacional de ciência política falando que as pessoas estão se informando sobre política muito mais por WhatsApp, redes sociais, do que por veículos tradicionais, né, como jornal, rádio, televisão. Professor, como é que o senhor vê essa questão? Como que isso afeta a qualidade da informação, a forma como as pessoas estão se informando sobre, né, questões que afetam a vida delas?
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Essa pesquisa publicada agora já é de conhecimento público há algum tempo para as pessoas que, né, do campo de ciência política, é uma pesquisa que tem muito impacto para quem estuda comportamento eleitoral, comportamento político, porque ela mostra exatamente isso, né? As pessoas estão cada vez mais viciadas em assistir televisão, ouvir rádio, ler jornal, tendo seus dispositivos móveis, né, celulares, tablets, por perto, onde elas acompanham que está acontecendo no dia a dia em tempo real, né? Então há um certo, eles falam de um fetiche da notícia de última hora, né? As pessoas se sentem e falam dessa possibilidade de estar mais antenados, porque agora sabem minuto a minuto o que está acontecendo, não só na cidade, no estado, no país, mas no mundo inteiro, né? Os resultados são interessantes, porque eu acho que o mais relevante deles é que as pessoas passam, na última rodada da pesquisa, as pessoas diziam que passavam 4-5 horas na frente da TV. Hoje esse número é 2 horas, é menor, e dessas 2 horas, o tempo inteiro elas estão com o celular na mão vendo outras notícias. Né? O que isso significa para a qualidade da democracia no mundo e para a discussão sobre informação? É que a qualidade da informação que a gente tem hoje, ela tem pouca mediação e ela depende cada vez menos dos chamados formadores de opinião, né? As pessoas se informam pelo que está sendo publicizado aí, sem nenhum critério. Existe esse conceito de pós-verdade, né, que está sendo muito falado, em que a gente está exposto o tempo inteiro a versões de fatos e é difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Para a política, que é o assunto que a gente discute aqui na coluna, é importante esse tema, porque a gente está vendo os escândalos, né? Já tem 2-3 anos que a gente está observando na imprensa, e virou um grande espetáculo, né? As redes sociais ajudam nessa desconstrução, nessa espetacularização da notícia, e com isso, claro, a gente perde aquele conteúdo crítico e criterioso que era antigamente dado nas edições, nos editoriais, nos jornais, nas revistas da própria TV. Então tem uma mudança de paradigma importante, em que as pessoas estão cada vez mais aptas a ouvir e ler de forma superficial as notícias, sem ganhar grande conteúdo.
Professor, uma coisa que eu noto nesse tipo de informação que vem, né, por blogs, por sites especializados que não pertencem a grandes meios, grandes mídias de comunicação, é que eles são feitos como sobre medida, né, para as pessoas, para reforçar certas convicções, né? Por exemplo, um leitor de direita vai receber determinada notícia que vai mostrar para ele que o que ele pensa está certo. O leitor de esquerda também vai receber uma interpretação que indica isso. Como que fica a questão aí para os cientistas políticos, para os políticos se comunicarem com pessoas que acabam ficando ali muito fechadas no único tipo de informação?
Tem uma outra pesquisa, que diz respeito a... O nome do livro é Hearing the Other Side, Ouvindo o Outro Lado, né? Que mostra como é que os algoritmos de redes sociais funcionam para agradar o cliente, né? Então ele tende a disponibilizar informação que é mais condizente com aquilo que os usuários tenderiam a gostar, a dar mais like, a compartilhar. Uhum. Esse é o objetivo deles. Por trás disso tem toda uma indústria de publicidade virtual que está crescendo e está fugindo, está mudando o paradigma de cobrança de mídia da TV, dos jornais, da rádio. A consequência disso é que as pessoas cada vez menos, como diz a pesquisa do livro, tem possibilidade de ouvir o outro lado da história. Né? Então, nos Estados Unidos, essa tendência levou a uma polarização da opinião pública do que diz respeito aos temas centrais que dividem a sociedade. Né? Lá, como os ouvintes sabem, só tem dois partidos, né? Os republicanos e os democratas, mas o que tem se observado nos últimos 10 anos é que esses dois partidos cada vez estão mais distantes, porque os seus eleitores estão cada vez mais radicalizados, mais polarizados. Né? Esse efeito eu também observo aqui no Brasil. Né? A gente está vendo que dois lados, e aí a polarização tradicional, que era PT e PSDB, estavam, quer dizer, como consequência desse duopólio da informação e que façam que as pessoas, de novo, de esquerda e direita, passem a receber cada vez mais informações do seu próprio campo político, isso distancia os lados, isso cria menos pontes e acaba ressaltando as diferenças e as divergências entre as pessoas, ao invés de focar no que as pessoas têm em comum. Né? Eu tenho certeza que os ouvintes já tiveram discussões de política em família e hoje em dia a gente cada vez mais debate e discute o que é diferente, né? E perde a capacidade de entender o meio do caminho, quer dizer, quais são as agendas e os temas que nos conectam, que são consenso e que, portanto, deveriam ser agenda política para mover o país.
Professor Felipe Nunes, então, muito obrigado pela participação do senhor, um bom fim de semana e até a próxima semana com mais uma coluna de política.
Obrigado, bom final de semana a vocês também.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.